Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Bom dia, eu sou Cláudio Ferreira e trago para você o resumo das atividades das comissões da Câmara. Nossos assuntos em destaque são a proposta de emenda à Constituição sobre a licença maternidade, que pode modificar as leis que falam de aborto. Também a discussão sobre o casamento precoce e um debate sobre o preço de remédios. A gente também vai falar sobre educação. Foi aprovada em comissão especial da Câmara uma proposta que estende a licença maternidade para algumas mães. A polêmica ficou por conta de um adendo ao texto original que modifica o conceito de início da vida e pode abrir caminho para mudanças na lei que permite o aborto em algumas situações. Os repórteres Lara Hage e Lincoln Macário contam como foi a votação.
A proposta original tinha tudo para ser aprovada sem polêmica, pois apenas ampliava de 4 para 8 meses a licença maternidade nos casos dos bebês prematuros. Mas foi um item incluído pelo relator que gerou mais de 4 horas de intenso debate. A mudança insere na Constituição o conceito de que a vida começa desde a concepção e não depois do nascimento. Essa medida poderia impedir o aborto em casos hoje considerados legais pelo Código Penal e pelo Supremo Tribunal Federal, como a gravidez fruto de estupro ou de feto anencéfalo, ou seja, com má formação do cérebro. Apesar do debate por vezes exaltado, o placar não ilustrou o impasse. Foram 19 votos pela aprovação do relatório e apenas um contrário. A razão principal é que foi votado apenas o texto base, que ainda poderá ser modificado pelos 11 destaques para a votação em separado. Alguns destaques podem mudar totalmente o texto, mas a maioria da comissão é formada por integrantes das bancadas evangélica e católica, o que gera a perspectiva de aprovação do texto tal como foi proposto pelo deputado Jorge Tadeu Mudalém, do Democratas de São Paulo.
Mexemos na Constituição no sentido de que a concepção é a partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali já tem uma vida.
O relator destacou que o Código Penal não é alterado. Mas para a deputada João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, na prática, a proposta pode retirar direitos das mulheres.
Na prática, leva à ilegalidade o direito que as mulheres já têm há 60 anos de interromperem a gravidez em casos de estupro e de risco de vida da mãe.
Deputados da oposição tentaram adiar a votação da matéria. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, argumentou que o parecer proibindo todas as formas de aborto trataria de tema estranho à proposta original, que apenas amplia a licença maternidade para mães de bebês prematuros. O presidente da comissão especial, Evandro Gussi, do PV de São Paulo, decidiu que o relator pode incluir o ponto porque ele guarda relação com o tema inicial. Com a colaboração de Lara Hage, da Rádio Câmara, Lincoln Macari.
15 milhões de meninas menores de 18 anos se casam todos os anos no mundo. E o Brasil é o terceiro colocado no ranking da América Latina. Esses números foram apresentados em audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre casamento precoce. Os detalhes com a repórter Verônica Lima.
Segundo pesquisa feita pela ONG ProMundo, entre 2013 e 2015, nas capitais do Maranhão e do Pará, que são os estados com maior incidência de casamento precoce no Brasil, em geral, as meninas se casam com homens em média 9 anos mais velhos e chegam aos 15 anos já com o primeiro filho. Na maioria dos casos, o casamento é informal e consentido. Mas, segundo a Moara Vale, da ONG ProMundo, esse consentimento deve ser relativizado, pois a escolha das meninas e a concordância das famílias ocorrem num contexto de pobreza, machismo e ausência de direitos e de oportunidades.
A ideia de que as meninas, elas são feitas para casar, de que o espaço delas não é necessariamente ainda um espaço público. A ideia de que você está prevenindo, né, que essa menina esteja na rua, que ela esteja com outros parceiros, né, que não são fixos. Enfim, essa ideia de que você precisa controlar a sexualidade dessa menina, ao invés de a gente promover educação em gênero, educação em sexualidade, promover condições para que essas meninas permaneçam nas escolas e vejam como possibilidade de se formarem e trabalharem.
Segundo Moara, em geral, as meninas acreditam que ao se casarem terão mais liberdade e suas famílias acreditam que elas terão proteção e segurança financeira. Mas o que elas encontram é uma série de outros problemas e violações de direitos, como evasão escolar, gravidez precoce e violência doméstica. Há ainda, segundo as participantes da audiência pública, a noção de que o casamento lava a honra da menina grávida e o Código Civil reflete essa visão ao permitir excepcionalmente o casamento de menores de idade com o consentimento dos pais ou de um juiz e no caso de gravidez. Um projeto de lei em tramitação na Câmara busca eliminar essas brechas legais que permitem o casamento na infância e na adolescência. A deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, é relatora do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família. Ela defende que o Brasil deve seguir a tendência mundial de proibir o casamento para menores de 18 anos, sem exceções.
E aí agora nós vamos tratar desse assunto a partir desta audiência pública, nos debruçarmos sobre a possibilidade de criar uma punição para quem ainda promover o casamento para menores de 18 anos.
Segundo a Heloísa Egas, do Ministério dos Direitos Humanos, apesar de ser uma questão antiga, só agora o casamento precoce começa a ser estudado e debatido. Por isso, o órgão ainda busca saber quem são essas meninas e onde estão, para assim encontrar as melhores estratégias de atuação. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
A Comissão de Constituição e Justiça adiou a votação da proposta de emenda à Constituição que dá autonomia à Polícia Federal. Atualmente, a PF é subordinada ao Ministério da Justiça. A PEC em discussão faz com que a instituição passe a funcionar como Ministério Público, com autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Outra mudança é que o diretor teria um mandato fixo. A proposta é apoiada pelos delegados da Polícia Federal, mas é criticada pelos agentes da instituição. Executivos da indústria farmacêutica criticaram reajuste no preço dos remédios abaixo da inflação. Eles discutiram o tema em audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família. A reportagem é de Emanuele Brasil.
Com o preço fixado pelo governo desde 2003, quando foi criada a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED, o mercado de remédios movimentou em 2016 R$ 72 bilhões, segundo informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No entanto, o representante da Sindus Pharma, Bruno Abreu, teme prejuízos se o reajuste de preços continuar abaixo da inflação.
A gente teve aí de 2007 a 2016 um reajuste de 61,20. Se a gente pegar o nível onde tivemos o reajuste mais baixo, esse reajuste ficou em 45,49%, contra uma inflação no mesmo período de 82,31%, que mostra que a gente perdeu para a inflação nesses anos. E se a gente olhar só o reajuste salarial concedido pelo setor industrial aos trabalhadores da indústria farmacêutica, a gente perde a goleada, porque os reajustes de salário ficaram em torno de 102,12.
Já o deputado Mandetta, do DEM, do Mato Grosso do Sul, que solicitou a reunião, estranhou o argumento dos empresários.
Eu não sou economista, não sou matemático, mas deve haver uma fórmula aí por trás de fazer esses números serem torturados para que eles confessem, afinal de contas, que mágica é essa. Ou a gente estava num preço tão alto, tão alto, que você sofreu um reajuste de 61 contra a inflação de 112 e continuar tendo lucro, continuar crescendo, ou tem alguma coisa nessa equação que eu não consigo entender.
Para o representante da Anvisa, Leandro Safatli, o controle de preços é o que permite equilíbrio no setor.
Ter desconto é bom. Mostra que está havendo algum tipo de concorrência e está conseguindo jogar um preço mais para baixo. Então, isso é um sinal, de certa forma, positivo do mercado, de que ele está funcionando, acontece, e que os preços de parâmetro internacional estão bem acima dos preços que o mercado brasileiro está normalmente praticando.
Durante a audiência, os executivos das farmacêuticas também reclamaram do aumento de impostos, que, segundo eles, chega a 20% do preço do produto. Um dos exemplos citados foi o remédio para tratamento da hepatite C, sobre o qual incide 12% de PIS/COFINS e 18% de ICMS. O representante da Anvisa, Leandro Safatli, por sua vez, negou o aumento da carga tributária e disse que 95% dos medicamentos já estão com desoneração de impostos federais, restando ainda uma parcela a ser desonerada de PIS/COFINS. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou o projeto de lei que cria o Estatuto da Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas. O autor é o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco. O texto fixa princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal. Entre outras providências, a proposta detalha as estratégias de redução de danos no tratamento dos usuários. Também permite a internação obrigatória de dependentes de drogas por ordem judicial em algumas situações. O projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de ser votado em plenário. O diretor executivo do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, Rodrigo Capelato, disse aos deputados da Comissão de Educação da Câmara que o Brasil corre o risco de ter um apagão de professores em um futuro próximo, por causa da concentração de matrículas em cursos de bacharelado. Ele também criticou a falta de estímulos para a busca por cursos de graduação tecnológica, como acontece em países mais desenvolvidos. Quem acompanhou a audiência pública foi a repórter Silvia Munhato.
Capelato fez sua apresentação com base nos dados do último mapa do ensino superior no Brasil, que cita dados de 2015, mas adiantou que os números de 2016 mostram que as crises econômica e do financiamento estudantil estagnaram essa faixa educacional. Hoje, cerca de 18,5% dos jovens entre 18 e 24 anos estão no ensino superior, quando a meta do Plano Nacional de Educação é de 33% até 2024. Países como Chile e Argentina já alcançam esse percentual. Em relação à falta de professores, Capelato explicou que 40% das matrículas estão concentradas nos cursos de Direito, Administração, Engenharia Civil e Enfermagem. Entre 2010 e 2016, os bacharelados aumentaram 28%, enquanto as licenciaturas tiveram uma queda de 5%. Rodrigo Capelato sugeriu mudanças nos currículos.
Sei que isso é bastante polêmico, mas a obrigatoriedade de, por exemplo, uma pessoa que fez um bacharelado na área de Química, ou na área de História, ou na área de Física, etc., para ela poder lecionar na educação básica hoje, ela obrigatoriamente tem que fazer um ano a mais de licenciatura. Será que, dada a situação toda nossa, a gente não precisaria rever essa obrigação? Talvez trazer algumas disciplinas para dentro do currículo.
O deputado Átila Lira, do PSB do Piauí, concorda com a necessidade de mudar a legislação.
Tem sistemáticas que poderiam ser alteradas para fazer com que você pudesse aproveitar os bacharéis nas áreas que têm formação de matemática, de física, de química, e através de uma formação complementar em serviço, eles possam ser habilitados para lecionar essas matérias.
A situação dos cursos de graduação tecnológica, segundo Rodrigo Capelato, também é ruim, porque eles respondem por apenas 8,5% do total de matrículas. O mapa do Semesp mostra que os trabalhadores com ensino superior têm mais resistência em época de crise e melhores salários. Entre 2014 e 2015, os postos de trabalho para este contingente subiram 1,5%, enquanto o total de vagas para os trabalhadores com ensino fundamental caiu 3%. O Brasil tem cerca de 6,6 milhões de estudantes de ensino superior em cursos presenciais e 1,5 milhão em cursos à distância. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Como compatibilizar o novo currículo do ensino médio com a Lei do Aprendiz, que permite aos adolescentes a partir de 14 anos aprender uma profissão trabalhando? Essa foi a questão central de uma audiência pública conjunta das comissões de legislação participativa e de trabalho. A repórter Carla Alessandra estava lá.
O coordenador-geral do Ensino Médio do Ministério da Educação, Wesley Pereira, garantiu que o novo desenho do Ensino Médio vai permitir que essa experiência profissional faça parte do currículo do aluno.
O que o novo Ensino Médio diz é assim: seja bem-vindo, lei da aprendizagem, porque agora o currículo é flexível e as redes de ensino poderão compor no seu próprio currículo o projeto A aprendizagem. Ela pode fazer parte da carga horária do ensino médio regular.
O representante das entidades formadoras da aprendizagem, João Bittar Neto, destacou que o ensino profissional ajuda a aumentar a empregabilidade de jovens que de outra forma não teriam acesso ao mercado de trabalho. Para ele, o Ministério da Educação deve aproveitar a estrutura já existente e cadastrada no Ministério do Trabalho.
Hoje, as entidades formadoras de jovens aprendizes passam por um processo longo até validar um curso de formação de jovens aprendizes. Começam nos municípios, nos conselhos municipais da criança e do adolescente, passam pelas superintendências regionais de trabalho e finalizam no Ministério do Trabalho em Brasília, que autoriza aquele curso a funcionar ou não. O nosso pedido é que os cursos que sejam autorizados a funcionar depois de passar por esse trâmite possam ter a sua carga horária integralizada no ensino médio, no itinerário formativo número 5, que trata da formação profissional.
A autora do requerimento para a realização da audiência, a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, defendeu que o sistema de aprendizagem profissional seja estendido a todos os jovens do ensino médio.
O serviço de aprendizagem, ele, com certeza, ele atinge o objetivo de dar uma perspectiva diferenciada para o jovem a partir do momento que ele traz a carteira assinada, que ele traz a remuneração, né? E isso é muito real para o jovem, né? É diferente dele fazer uma qualificação e depois sair em busca do emprego. Ali ele já está tendo uma qualificação, mas tendo também algumas coisas do trabalho, que é a remuneração, que é a carteira, a experiência registrada. Isso faz uma diferença enorme para o nosso jovem.
Para a auditora fiscal do trabalho, Kathleen de Lima, a Lei Nacional de Aprendizagem é uma política pública eficaz na prevenção do trabalho infantil e na manutenção dos alunos na escola, e por isso não pode e não deve ser descontinuada. Ela teme que uma regulamentação equivocada possa acabar com o programa tal qual ele é hoje. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o resumo das comissões. Uma produção da Rádio Câmara apresentada aos domingos e segundas-feiras, às 6h30 da manhã. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou Cláudio Ferreira. Até a semana que vem.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.